Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre cibersegurança. À medida que a complexidade do cenário de riscos e segurança digital evolui, aumenta também a importância que as empresas precisam dar a esse tema. É importante ter gente pensando nisso, inclusive no board. Os executivos precisam comunicar claramente os riscos, mas também precisam contextualizar esses dados. Não dá mais para falar só de tecnologia. Os executivos e técnicos precisam falar a mesma língua. Antes da gente começar, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SaaS e da Salesforce. E também, claro, quero te convidar a entrar para a comunidade MIT Technology Review Brasil. Vai lá em www.mittechreview.com.br/assine para saber mais. Bom, meu amigo Rafa Coimbra, nos últimos anos a segurança cibernética se tornou uma preocupação geral e o Brasil está sempre no topo ali do ranking das nações com as maiores quantidades de tentativas de crimes digitais. À medida que essa superfície de ataque aumenta, onde a gente vai tendo mais dispositivos conectados, os diretores e executivos associados à segurança de informação, eles vão ter cada vez mais responsabilidade por saber aonde vai acontecer o próximo ataque e também para explicar quando esses ataques aconteceram. Os riscos precisam ser explicitados até mesmo em função de legislação e de compromissos das empresas com a Bolsa de Valores. Empresas listadas precisam expor seus riscos, especialmente aquelas listadas nas bolsas americanas em função de Sarbanes-Oxley. Bom, é um exagero ou faz sentido a empresa ter no board um especialista em cibersegurança?
Não é exagero, André, eu vou dizer mais. Eu acho que essa questão, essa consciência digital, ela deverá ser cada vez mais incorporada em toda a empresa. Obviamente que na parte de gestão, da direção, isso é fundamental, mas o que nós percebemos é que aquele departamento de TI que ficava isolado dentro de uma empresa e qualquer coisa que acontecia de erro, de falha ou de alguma tentativa de ataque ficava ali restrito a um grupo específico para cuidar dessa questão, agora não. A tecnologia ela está intimamente entranhada na maior parte das empresas. As empresas estão se digitalizando, estão transferindo muito conteúdo para a nuvem. A interface com os seus colaboradores também está se dando por meio do digital, sobretudo agora nessa nova fase de trabalho remoto. Logo, a tecnologia passa de ponta a ponta por tudo da empresa. Não é exagero dizer que teremos que investir muito em segurança. Agora, esses últimos dias, nós vimos casos graves de ataques hackers acontecendo. A JBS brasileira, a maior exportadora de carne do mundo, foi alvo de um sequestro digital. Teve uma empresa de oleodutos nos Estados Unidos, a principal, também foi alvo desse tipo de ataque. Também, que não foi ataque, mas a gente viu o poder dessa integração das redes. Vários sites, na semana passada, ficaram fora do ar durante mais ou menos uma hora, porque um dos servidores de distribuição de conteúdo, que era terceirizado, teve uma pane, teve uma falha técnica. Tudo isso mostra que a gente está dependente de tecnologia, dessas camadas invisíveis. E aí é difícil, porque ninguém enxerga direito, a gente sabe que passa por ali as nossas informações de empresa, pessoais, de governos. Mas se a gente não se dá muita conta, às vezes, no nosso dia a dia, os bandidos se dão conta. Eles ficam ali procurando o tempo inteiro brechas nessas seguranças para poder fazer um ataque. E agora não só um ataque para derrubar, como se fosse um boicote, um sistema, mas muito fortemente para fazer sequestros e pedir resgate desses dados. Os dados hoje são valiosíssimos. Uma empresa ficando uma hora fora do ar, que seja, isso é um prejuízo enorme. Portanto, investir em segurança da informação não é um gasto, é um investimento que vai fazer diferença se você for eventualmente atacado.
Carlos Aros. Carlos Aros, nesse momento, esfrega as mãos. Esfrega as mãos de ansiedade e alegria. Um misto de ansiedade e alegria. É o meu amigo mais entusiasta, vamos dizer assim, pela cybersecurity. Que tipo de responsabilidade você acha que o conselho, os executivos precisam ter, precisam desenvolver, e não só de responsabilidade, mas também de conhecimento sobre segurança cibernética e de que maneira isso pode ajudar, de fato, a empresa a performar melhor?
Bom, tem um aspecto interessante de que há alguns anos atrás se discutia a integração das equipes de tecnologia aos outros times da empresa. Então, em que momento a gente vai colocar a tecnologia em todas as unidades do negócio, entendendo que ela suporta o desenvolvimento de projetos, ela viabiliza a operação da empresa, etc, etc, etc. E aí a gente chegou a um modelo em que isso se estabeleceu e as empresas começaram a trabalhar sob essa lógica. Não é? A tecnologia ela não está mais a serviço da companhia, mas ela é a companhia como um todo, organicamente. Isso não fez com que as figuras que trabalham com marketing tivessem de entender profundamente a programar, ou quem trabalha no financeiro a desenvolver uma determinada... Não, mas eles tiveram de entender a lógica por trás daquelas ferramentas para que pudessem utilizá-las de maneira mais completa. E do outro lado, as equipes de tecnologia passaram a entender de maneira mais clara as necessidades de cada uma dessas unidades dentro da companhia para poder servir, para poder atender e fazer com que as peças se encaixassem muito mais facilmente. Hoje, a gente vive esse mesmo cenário, esse mesmo debate, sob a ótica da segurança. Por quê? Porque a gente entendeu, de alguma maneira, que a segurança ela precisa ser customizada para a necessidade daquele negócio. Não é simplesmente colocar camadas e camadas de proteção, investir em um sem número de soluções, contratar consultorias. Não, se trata de entender o que efetivamente é risco para o negócio. E esse risco hoje ele está onde? Em cada uma das etapas, em cada um dos processos. Então, quando a gente fala sobre a discussão no board, ou seja, a gente está falando lá de cima, e isso vem descendo como um efeito cascata para a companhia, a gente está falando sobre a compreensão de que a segurança, ela é, ou o investimento em segurança, ou o entendimento de que é preciso garantir a segurança, a integridade das informações que aquela empresa detém, é condição fundamental para que a empresa continue trabalhando. A gente viu, o Rafa citou esse caso, né, Rafa, da JBS, e ele chama atenção por alguns motivos, entre eles de segurança, e alguns deles no uso das criptomoedas para pagamento do resgate. Mas veja, será que a empresa tinha ali uma série de redundâncias, backups, para que não fosse inviabilizado? Porque se ela pagou por aquelas informações, muito provavelmente é porque as etapas anteriores não foram feitas. Não é? Se eu não sem tinha dúvida, redundância, se eu não dúvida. Tinha backup, aquele era meu único tesouro. Então eu paguei para tê-lo de volta, porque eu não fiz toda a lição de casa. E esse é o entendimento enquanto organização. Porque desde uma empresa muito pequena até uma empresa como a JBS, tem riscos, tem informações, tem sensibilidade em processos, em dados, que precisam ser observados. Então, a gente está trabalhando hoje com a noção de segurança, o mesmo modelo que lá atrás a gente falava sobre a TI. Segurança tem que estar ali lado a lado, entendendo o que é processo, entendendo o que é vulnerabilidade, entendendo o que é risco, entendendo que, muitas vezes, o colaborador precisa ser educado. E esse processo ele é, evidentemente, top-down, como em qualquer outro ambiente dentro de uma organização, porque primeiro lá em cima os gestores precisam entender e começar a trazer isso. Mas não é simplesmente mudar a cabeça do cara e ele tem que ser um profundo entendedor. Não, ele precisa trazer a segurança para um contexto em que ela dá suporte, ela viabiliza o negócio. Até pouco tempo atrás, essa expressão eu gosto muito, eu ouvi de um executivo de uma multinacional de segurança, que ele dizia assim: viaja o mundo inteiro. Eu vou para a Europa, eu vou para os Estados Unidos, eu estou na Ásia. E muitas vezes, quando a gente está fazendo reuniões, o cliente acha que ele vai comprar uma solução nossa como se estivesse comprando um item no supermercado. Ele vai lá na prateleira, pega, bota para funcionar, esquece que aquilo está funcionando e no ano seguinte ele volta e compra mais um porque aquele perdeu a validade. Ele falou: segurança não é isso. Segurança, ela é uma solução que precisa abraçar, precisa envolver, precisa estar junto de todas as camadas do negócio. Essa é uma dimensão que os casos recentes mostram ainda não foi compreendida pela maioria das empresas.
Sem dúvida, também. E é curioso porque, assim como em tantos outros casos que a gente discute aqui, esse também é um caso onde a educação, e nesse caso a educação executiva, pode ajudar muito. A escola de negócios do MIT, o MIT Sloan, tem inclusive uma formação chamada Cyber Security for Managers. É um playbook. O subtítulo do curso é Build Your Action Plan for a More Cyber Resilient Organization. Essa questão de resiliência da organização é perfeita. O ponto que você colocou sobre o que motiva uma empresa a pagar um resgate é perfeito, porque se a empresa tem um plano de contingência, se ela tem os backups, se ela tem saída para aquele cenário a qual ela está exposta, é óbvio que ela não vai pagar. Não tem por que pagar. É a sinal de que tem o checklist não foi feito e parece, né? A gente, claro, não tem detalhes do que aconteceu, mas não parece um checklist muito complexo de se fazer nesse caso, não. Assim como a gente também viu acontecer com os sistemas de informação, a gente deve ainda ver em organizações muito grandes muita coisa amarrada com barbante, né? O que é assustador, ainda mais nesse contexto onde a gente sabe que o número de ataques tende a aumentar muito. E como eu acabei colocando na minha fala de entrada, a superfície está aumentando e vai continuar aumentando. A gente tem visto dispositivos vestíveis, insidables, os assistentes pessoais, um monte de robô entrando na indústria. Tem muita coisa para ser atacada. Você imagina o que pode se fazer, né, nesse momento que a gente tem falado muito sobre saúde pública, o que dá para fazer em hospitais, em ações médicas, telemedicina, operações remotas, hackear cardioversores, bombas de insulina dentro do corpo de outras pessoas. Tem muita coisa mesmo para fazer e as empresas vão precisar lidar com isso, porque senão elas terão, sem dúvida nenhuma, seus próprios valores como corporações afetados.
Tem duas questões aí, André, para complementar o que você está falando. Uma é, a gente comentou aqui especificamente um tipo de ataque que tem crescido muito, que é esse do sequestro. Que ele provoca um dano gravíssimo para a empresa que tem ali seus dados criptografados, ou seja, embaralhados, e aí os bandidos pedem um resgate para desembaralhar aqueles dados. Mas existe um outro tipo de ataque, e eu acho que às vezes pode ser até pior, que é o do vazamento de dados para o exterior, né? Vai ali para a dark web e aquilo ali começa a trafegar. Também tivemos nesses últimos dias a informação de novo mega vazamento de dados, talvez tenha sido o maior da história, e uma vez que o dado ele é vazado, já era. Se o bandido ali não tiver um controle, ou se ele quiser, de propósito, realmente espalhar, tudo que é digital é replicável infinitamente, com a mesma perfeição, digamos assim, dos arquivos. Você vai distribuindo, e aí um abraço, o estrago quando vaza dado é absurdamente gigantesco. Então tem que tomar cuidado também com essa proteção de dados. E a outra, André, você estava citando aí um programa, né, do MIT, essa semana também que passou, teve um evento sobre o futuro do trabalho, o MTech Next, também promovido pelo MIT. Eu estava acompanhando e ali estava se colocando muito essa questão de, num mundo de uma velocidade absurda de transformação, o tempo inteiro, não só os funcionários, os colaboradores, mas também os gestores, terem que fazer uma requalificação de tempos em tempos. Sei lá, de um em um ano, de três em três anos, ou até, às vezes, de menos, fazer cursos de curta duração para entender o que está acontecendo. Essa necessidade de adaptação, vocês estão falando que tem gestor e grandes empresas que ainda nem chegaram rumo ao presente, estão muito atrás ainda. Mas mesmo aqueles que estão ali já na ponta, entendendo o que está acontecendo, vão precisar cada vez mais entrar nesse mundo, André, que você estava citando. E a internet das coisas? E o 5G? E tudo que está chegando de novidade? E a computação quântica? Não vai dar para parar, não vai dar para descansar um segundo, porque, é como você falou, esse horizonte está se ampliando muito velozmente.
Então, o cara não consegue nem comprar. O cara não consegue nem comprar a tecnologia, não consegue demandar das equipes de TI ou de fornecedores. Diga lá, Alex.
Não, é nesse ponto que entra o conceito do security by design, né? A gente tem esse conceito muitas vezes associado ao desenvolvimento de software, mas a gente pode ampliar ele para uma organização, né? Se a gente pensa em processos, se a gente pensa em capacitação de pessoas, se a gente pensa em gerenciamento de riscos, se a gente pensa na identificação das portas aí para vulnerabilidades, se a gente pensa na adoção de novas tecnologias e no risco que essas tecnologias vão trazer. O grande ponto é que boa parte dos gestores não está acostumado com a velocidade com que as atualizações, vou colocar aqui atualizações entre aspas, das ameaças, acontecem. Você piscou, já tem uma nova modalidade rolando. E muitas vezes o risco não está nesta nova que surgiu, mas em uma vulnerabilidade passada que você ignorou. Veja, há pouco tempo atrás descobriu-se vulnerabilidades num software XPTO. A pergunta básica é: quantos atualizaram? Talvez boa parte das empresas sequer tenha se perguntado: será que eu uso isso? E alguém apareceu lá com um relatório incompreensível, entregou na mão da diretoria e disse assim: olha, temos um problema aqui. Os diretores leram, evidentemente não entenderam nada do que aquele, não é, aquela língua estranha dizia, e falaram: tá bom, amigo, senta lá, vamos seguir adiante aqui que temos negócios para fazer. E isso foi ignorado. Então, quando a gente coloca a segurança no contexto, né, usando esse contexto aí do Security by Design, e a gente coloca ela no todo da companhia, os assuntos, os tópicos, eles se tornam mais claros, de entendimento mais fácil. É evidente que o diretor da companhia não precisa entender o que, que é um ransomware, o que, que é sei lá o que, mas ele tem que entender que aquilo oferece um risco, e esse risco precisa ser tangibilizado para ele. Essa conversa entre as áreas de tecnologia e as áreas que definem negócios, ela precisa ser mais clara, porque senão um está falando russo e o outro está falando sei lá o quê, e ninguém vai se entender. O grande ponto está também na eficiência dessa comunicação. E quando você traz os tópicos relacionados à segurança para o contexto do negócio, de maneira muito objetiva, de maneira aplicada, fica muito mais simples. Porque aí entra isso que você falou, André. O cara vai ser capaz de fazer uma escolha e comprar algo que interessa para ele. E se de alguma maneira ele não vai comprar, ele vai ajudar a desenvolver, porque é isso que hoje as companhias de segurança querem. Elas querem desenvolver junto do cliente soluções que atendam aquela necessidade específica. Aí é que está a efetividade de um projeto de segurança.
Falando em russo, Aros, há suspeita de que boa parte desses ataques recentes veio exatamente de grupos ou do leste europeu ou da Rússia. E é um outro ponto importante a ser observado, porque com esse mundo cada vez mais globalizado e conectado, a ameaça não está ali só no seu quintal, não é só no país que você vive que tem ameaça na sua empresa. Pode ter alguém lá do outro lado do mundo conectado à internet e vai fazer um estrago tão grande como se a pessoa estivesse dentro da sua companhia. Então tem que abrir mesmo o olho.
E existe uma questão geopolítica associada às grandes corporações, e cada vez mais a gente enxerga a presença de alguns estados, pelo menos sendo vinculada a esses ataques. Vale também lembrar que esse é mais um exemplo onde a força da corrente é tão grande quanto a do elo mais fraco. Não adianta nada ter um baita plano de segurança nos servidores ou os executivos até terem uma compreensão um pouco mais clara da importância das práticas de segurança se essas práticas não estiverem disseminadas pela empresa inteira, porque às vezes basta acessar a rede da empresa, e isso pode acontecer com um computador simples, acessando através de um computador muito simples, e aí engenharia social pode ser suficiente para isso acontecer.
O home office ensinou isso?
Oi?
O home office ensinou isso para
a empresa. Exato, imagina, nesse momento de home office, essas exposições são ainda mais claras. E a partir dessas portas de entrada, a empresa está absolutamente disposta e o hacker tem acesso a tudo. Bom, só para fechar esse tema, aconteceu agora nessa última semana o WWDC, a conferência para os desenvolvedores da Apple. A empresa falou demais sobre privacidade, fez diversas alterações no macOS Monterey. Tem uma questão muito próxima com cibersegurança. Privacidade e cibersegurança andam juntos, especialmente nessas questões de vazamento de dados. A empresa, a Apple, fez uma série de implementações que buscam minimizar o tráfego de dados entre os devices e os servidores. Vai ter muita coisa rodando nos próprios equipamentos agora. E a gente deve ver outras empresas também se mexendo nessa direção. Sem dúvida nenhuma, você que nos ouve, meus amigos, meu amigo que nos ouve, precisa se envolver nesse tema. Só complementando também uma informação que o Rafa trouxe, o MTech Next vai ser decupado para os nossos assinantes VIPs. Vamos fazer um evento e quem é VIP vai ter ali o melhor do MTech já digerido à moda brasileira. Vamos trazer num evento exclusivo o que foi discutido lá no MTech, já sobre essa realidade do Brasil.
O que mais você precisa saber?
Bom, meus amigos, hora de virar a chave. Carlos Aros, diz a dica da semana.
A dica da semana é a preocupação crescente com a falta de semicondutores. Tá faltando chip no mercado, André Miceli. E aí começaram as discussões já há algumas semanas sobre quanto tempo duraria esse problema, não é? Os mais otimistas disseram que na virada para o segundo semestre de 2021, ou seja, este ano aqui, neste momento em que nós estamos vivendo, isso estaria resolvido. Mas não é bem assim. E aí agora os segmentos começam a se manifestar. A indústria de eletrônicos é ponto pacífico, já muito preocupada com isso há algum tempo, revisou calendários, alguns lançamentos ou foram adiados, ou empresas que lançariam dois grandes produtos optaram por lançar apenas um para poder atender de maneira mais eficiente a demanda. E a indústria automotiva também se manifestou. É uma indústria que vem utilizando cada vez mais desses componentes, são itens importantíssimos para essa transformação, para essa guinada da indústria automotiva, que vem se colocando aí cada vez mais como uma indústria tecnológica, sempre foi, vamos deixar bem claro isso, mas agora sob a ótica do mundo digital. E aí o órgão que representa aí as empresas, a Associação Brasileira de Montadoras, Anfávia, diz o seguinte, que alcançou-se um platô. 200 mil veículos por mês nos primeiros 5 meses por causa das restrições na oferta desses componentes e tudo mais. Só que a sinalização deles é a seguinte: pode faltar carro no Brasil até o ano que vem, porque não há uma perspectiva de resolução desse problema que tem origem na Ásia e na cadeia de fornecimento desses chips, e algumas montadoras já estão desacelerando, falta peça de reposição para o atendimento em concessionárias, e aí, claro, o problema é grande. Volkswagen suspendeu produção, você tem aí um efeito em cascata. E aí, para aqueles que acham que isso será resolvido em breve, algumas empresas dizem que isso só será resolvido em 2023. O mercado de carros e o de eletrônicos, esses dois mercados, vão sofrer muito. E segundo a Flex, que é uma das grandes fornecedoras aí do mundo, esse problema deverá nos atingir até 2023. O que eles dizem é o seguinte: o cenário ruim, expectativas de melhora apenas para 2023, e a organização das empresas é a seguinte: estamos atendendo uma fila que também não contempla todo o pedido feito pelas empresas. Então, se a empresa do André Miceli pediu 1 milhão de unidades, não vai ser possível entregar esse 1 milhão de unidades, ou me entregar menos. E isso está sendo, esse calendário de entregas está sendo revisto em compasso à medida em que eles vão percebendo como o fornecimento está rolando. Uma crise grave que começa lá na matéria-prima, passa pelas unidades das fábricas e que se agrava pela paralisação durante a pandemia e, no mesmo período, um aumento pela demanda de eletrônicos. As pessoas passaram a consumir mais eletrônicos aí nesse período porque perceberam que havia uma insuficiência no que tinham em casa aí durante a pandemia. Houve uma reorganização por causa dessa digitalização. O que tinha no estoque não foi suficiente para atender, e aí quebrou-se a cadeia de produção. Basicamente, essa é a história dos chips, e a gente vai ficar bem feliz quando os preços dos produtos começarem a chegar, porque eles já estão subindo.
É lógico, tem a velha máxima de oferta e demanda. A gente tem dois aceleradores desse processo: menos oferta e mais demanda.
E sabe quem se beneficia com isso no caso da indústria automotiva? As lojas que vendem os carros usados.
É verdade, quem tem estoque nesse momento se dá bem. Rafa Coimbra, qual a boa?
Eu vou ampliar o problema trazido pelo Aros sob uma ótica diferente. Eu tô de olho, André, na nova fase da briga Estados Unidos e China. Nós chegamos até a gravar um podcast discutindo como é que seria a administração Biden para o setor tecnológico, e nessa semana que passou foi revogada aquela medida que restringia o uso do TikTok e do WeChat, que são aplicativos chineses, nos Estados Unidos. Então, no primeiro momento, parece que essa nova administração está colocando um pouco as coisas nos eixos, tirando um pouco de teoria conspiratória, de espionagem, não eliminando totalmente, mas dando uma arrumada na casa. E isso pode parecer algo pró-abertura para a China, mas é só uma parte da história. A outra é que o governo Biden está fazendo um esforço absurdo para incentivar os setores tecnológicos, por isso que eu estou falando aqui da amplificação do problema do Aros, porque ainda sob a administração Trump veio por parte dos Estados Unidos um investimento muito forte para inteligência artificial e computação quântica, lembrando que os Estados Unidos perderam para a China o protagonismo do 5G, então eles estão disputando inteligência artificial e computação quântica, e agora os Estados Unidos também estão dependendo dos tais chips que o Aros acabou de citar. Logo, esse movimento que começou no ano passado para incentivar esses setores mais de ponta, ele ganhou corpo, toda a indústria, vários segmentos pedindo dinheiro, subsídio, incentivo de alguma forma do governo norte-americano para que os Estados Unidos não só virem líderes em tecnologias exponenciais, mas que reduzam a sua dependência do cenário externo. A maior parte dos chips é produzida lá na Ásia, na Coreia do Sul, em Taiwan. Estados Unidos produzem alguma coisa, mas é aquilo, não é o suficiente. E a ideia dos Estados Unidos é ser autossuficiente em grandes tecnologias e, se possível, depois começar a vender isso tudo para o mundo inteiro. Logo, eu analiso que a briga vai ser forte, vai ser ainda mais forte com a China e, obviamente, com outros países, mas agora dentro do campo da realidade. Vamos discutir, vamos jogar o jogo de gigante para gigante com muito dinheiro, muito investimento em pesquisa e desenvolvimento.
Bom, a fala do Rafa mostra que nada é tão ruim que não possa piorar.
Terminamos com mensagens de otimismo.
É um aviso, né? É todo mundo ficar de olho, né?
Eu tô brincando. É uma pena que o Brasil não consiga usar essas janelas de oportunidade. Tem muita coisa para fazer aqui no que diz respeito à construção dos microchips, no fornecimento de materiais para essa larga implantação de equipamentos 5G no mundo inteiro. Tinha muita coisa para a gente se associar a essas demandas e desenvolver tecnologia local, não só para atender no mercado interno, mas para aumentar um pouquinho a nossa importância como player no mercado de tecnologia global. Dava para a gente aproveitar essa onda, que se não é uma onda gigante, pelo menos é uma onda surfável. Bom, é isso. Você que nos ouve, vai lá assinar a MIT Technology Review, fica perto de nós. É só acessar www.mittechreview.com.br/assine. A gente está chegando ao final do nosso episódio de hoje, mas antes de ir, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Carlos Aros, até semana que vem.
Até a semana que vem, André Miceli. Faço a recomendação para que você que esbarrou com a gente, se você chegou pelo site aqui e encontrou o podcast, que você vá lá no Spotify, ou no seu tocador aí de podcasts preferido, e se inscreva, porque toda semana tem episódio novo, a gente discutindo algum tema que coloca essa relação tecnologia e sociedade em perspectiva para a gente tentar entender o que está acontecendo. Então siga a gente lá e receba as atualizações do nosso podcast e nos encontre também nas redes sociais. A gente está bem fácil de encontrar. @MITTechReview.br. Um abração, Rafa, um abração, André. Até a semana que vem.
Rafa Coimbra, nos encontramos no próximo episódio.
Com certeza, semana que vem estaremos aqui juntos. Abraço, André, Aros e a todos que nos ouvem. E eu recomendo que você que está nos ouvindo, se você ainda não é nosso assinante, vai lá, assine a revista. A gente está com uma edição especial agora sobre empreendedorismo no Brasil, novo cenário, o que está acontecendo em 2021. Vamos ter esse evento exclusivo para os nossos assinantes VIPs, discutindo os pontos fortes que foram destacados agora nesse evento internacional da MIT Technology Review. Tem uma série ali de benefícios que a gente vai trazer para os nossos assinantes, estreitando essa relação. E se você tem algum comentário, obviamente, deixe para a gente nas redes sociais, porque a gente quer fazer o melhor conteúdo para você que nos ouve.
Bom, para fechar, quero também convidar a galera que está ouvindo aqui a assinar o nosso canal no YouTube. Acabou de sair, tá fresquinho. Estamos colocando ali um acervo de vídeos que estavam nos nossos canais, nas outras redes sociais, nos nossos outros canais digitais, e ao mesmo tempo estamos produzindo material novo. Tem muita coisa legal. Vamos fazer o maior canal de tecnologia, negócios e inovação em língua portuguesa. É isso, meu amigo e minha amiga. É hora de dizer até breve. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Você que nos ouve, um grande abraço. Tchau.
Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.